Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Pronounced the best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good.
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush, and he's gonna fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Giants.
Super Bowl Superstar.
Fala galera da Giants Nation, bem-vindos a mais um Big Blue Podcast. Vocês já sabem, meu nome é Daniel Duran, eu sou o administrador lá da arroba New York Giants Sports no Twitter. E finalmente chegamos na semana do draft, finalmente, depois de muita espera por esse dia, né? Até porque o Giants não pôde fazer muita coisa na free agency por conta do salary cap que o Dave Gettleman deixou pra gente. Mas a gente tem muitas escolhas no draft. De longe o evento mais esperado da off-season. Finalmente a gente tá na semana dele. Hoje é dia 25, segunda-feira. Faltam menos de 4 dias pro draft, que acontece nessa quinta, dia 28. E pra falar comigo de draft hoje, eu trouxe o Eric, lá da Giants do Caos, no Twitter, que também faz um trabalho bem legal lá. Sigam ele lá, ele também faz um conteúdo bem massa de draft, e no geral também, então sigam ele lá, e vamos falar um pouco de draft. Como é que você tá, Eric? Fala aí pra gente.
Fala, galera. Fala, Daniel. Eu tô bem e, principalmente, bastante ansioso do que pode vir, né? Essa classe é muito animadora, que pode ser fantástico já antes.
Antes de falar de draft, eu queria falar um pouco do elefante na sala, que é o Kadarius Toney, né? Teve essa notícia aí nessa semana que o primeiro repórter a falar dela foi o Pat Leonard, né? Lá do Daily News, que a torcida do Giants não gosta muito dele, mas enfim. Que falou que o Giants colocou o Kadarius Toney no trade block, né? Que queria trocar o Kadarius Toney. E aí alguns outros repórteres confirmaram que realmente o Giants tinha recebido alguns telefonemas, que se o preço fosse certo o Giants trocaria. O Kadarius Toney tem alguns extra-campo, né? Tem aquela questão lá da faculdade, né? Quando ele saiu de Flórida, que ele tava com porte de arma ilegal. Depois que chegou na NFL, parece não ligar muito pro esporte, né? Tipo, parece se importar mais com a música dele, que ele tem uma carreira de rapper também, né? Então parece se importar mais com isso. Não se apresentou aos treinos, mesmo com a comissão técnica nova. Então, muito dessa questão extra-campo, além das lesões também, né? Ele sofreu muitas lesões na temporada passada. E aí o Giants resolveu que aceitar alguns telefonemas aí sobre o Kadarius Toney e tentar resolver essa situação com ele aí. Na minha opinião, eu acho que ele ainda vai ser um Giant. Mas que você tá achando? Que você acha disso? Você acha que ele vai ficar? Você acha que ele vai ser trocado? Que você acha que o Giants poderia conseguir numa troca por ele também?
Eu gosto muito do Toney depois que ele foi draftado. Eu não gostei na hora, já pouco com esse processo, eu tenho muito baixo. Mas quando ele veio pro Giants e jogou, mesmo sendo totalmente bem utilizado, ele se provou que pode ser alguém bem útil, pode ser até uma estrela. Já aquele jogo do Dallas mostrou isso. Eu acredito que essa comissão nova, que tipo, é bem criativa com o Kafka e o Dabou, eu acho que pode render muito com ele. Pode vir, sei lá, por exemplo, igual o Deebo Samuel, o New Fortnite, jogando no backfield, jogando em motion, em sprint, que ele faz muito bem. Mas essa parte do extra-campo dele é horrível. A parte, ele preocupa muito, tipo, por exemplo, gravar música é o que ele gosta muito, tem uma carreira de música. Essa questão de extra-campo, que nos apresentadores tem também, eu acho horrível, tanto que o Gordy reclamou, se não me engano, falou, bom, eu vou uma crítica dura a ele. E também teve a questão em campo, ele parece ser um pouco mais esquentado, teve a brigada contra os Cowboys. É algo que o Giants, pode, o Giants tem que contornar. Principalmente esse novo Giants, tem um parte do Giants que é novo, tipo o GM, a gente GM, nova comissão. Então, eu acredito que se o Giants for realmente trocar o Tomlin, que eu acho que precisa acontecer, seria, hoje eu vejo no máximo um pick de segunda escolha. Assim, é bem difícil conseguir algum valor acima disso, e é difícil conseguir isso. Mas eu espero que ele não saia.
É, eu concordo. Inclusive, você falou do Kenny Golladay, e o próprio Kenny Golladay, que é do mesmo, né? Os dois wide receivers, eles estão lá no mesmo vestiário, basicamente, na mesma sala de reuniões, né? Digamos assim. O próprio Golladay falou que não tinha contato com o Kadarius Toney, né? Que o Kadarius Toney não tinha conversado com ele, e que ele não falava com o Toney, se eu não me engano, desde a temporada passada. Então, tipo assim, não é uma coisa normal pra colegas de time, né? Terminar falando que isso, eu achei isso muito esquisito, essa história.
Então, e tipo, os QB, tipo, Jones ou Taylor, quem for jogar, eles parecem ter uma conexão, parecem treinar mais, essa posição, tipo, tem que ter uma sintonia. E isso, tipo, já atrapalha o processo de dance.
É. E você também acha que ele vai ficar no Giants, ou você acha que tem mais chance dele ser trocado?
Eu acho que vai ficar. O Giants tá pedindo um valor um pouco mais alto, igual foi com o Bradbury e o Saco. Então, até que ele acaba ficando, e a liga, eu não vejo ninguém dando um valor tipo segunda rodada, assim, uma escolha de terceira rodada alta, por exemplo, no mês da terceira. Acho bem difícil já descontar um valor aceitável.
É isso, tá. Então a gente tá meio de acordo, eu também acho a mesma coisa. Acho que o Giants trocaria mais se fosse uma pick de segundo, primeiro round, e os times que eu acredito que estejam interessados não vão dar isso, e acho bem difícil que o Toney seja trocado. Eu ainda acho que o Bradbury vaza, eu acho que ele vai ser trocado.
É, eu acho muito que o Toney seja trocado agora, ou um pouco mais alto, seja com o Debo Samuel saindo do 49ers. É lá, ele assumiria o mesmo papel no 49ers, até um pouco melhor que o Debo, que ele fala esse papel de wide receiver, running back, até melhor que o Debo.
É, pode ser. Eu pensei no Chiefs. Eu acho que o Chiefs é um bom candidato pelo número de escolhas que eles têm. Trocaram o Tyreek Hill. Então eu acho que é um time que, e ele encaixa muito bem nesse sistema do Chiefs. Mas mesmo o Kansas City Chiefs, eu não acho que o Chiefs daria a pique de 29 ou a 30. Eu acho que no máximo, assim, estourando, eles dariam a pique do final da segunda rodada. E acho, não sei se isso é suficiente para o Giants, acho que não. E se eu tivesse que apostar, apostaria no, que eles nem isso eles dariam. Então não acho que o Kadarius Toney vai sair. Beleza, falamos do Toney, então agora vamos fazer a transição pro mais importante, né? Que é o draft da NFL agora nessa quinta-feira. Se não me engano, vai ter transmissão da ESPN, né? Pra quem quiser assistir. O Giants tem as picks 5 e 7 do draft no primeiro round, né? Ainda tem a pick 36 no segundo, 67 e 81 no terceiro. Então a gente tá com muitas escolhas no top 100 e 9 picks no geral, né? Então é um momento pro Giants conseguir reforçar muito bem o time. Então, antes de perguntar o que você quer nessas posições, eu queria te perguntar quais são os seus jogadores favoritos, digamos assim. Quem são os jogadores que você olha e fala, caraca, esse cara no Giants ia me fazer muito feliz? Não precisa nem ser só na pick 5 e 7, mas no geral, assim. Quais jogadores são, sei lá, os seus caras dessa classe?
Os caras que tá ali, que eu gosto muito, que eu queria ver muito, seria Evan Neal e Thibodeau, que tá sempre assim, satisfeito, se eu não me engano, o Tyrene. Tipo, eu acho ele muito fantástico a forma que ele faz, mesmo ele não tendo, tipo, ele tem uma temporada, ele tem 1000 jardas e no jogo ele é fantástico, tipo, consegue dar de forma, isso, exatamente. Eu gosto muito dele, em questão de wide receiver, eu gosto muito de Orpheus, mas tem muitos problemas, principalmente de lesão e de campo, como aconteceu já em 2 anos seguidos, uma questão de briga e uma questão de jogar água no quarterback caído na época do Covid ainda. E o running back, um que eu gosto muito, que eu não sei se o Dan vai pegar, é o Tyler Baguie, do Missouri. Achei ele fantástico, tipo, né, recebendo, eu gosto muito dele, correndo. Achei, no final, eu acho que seria perfeito para combinar com o Saquon, se ele ficasse.
Entendi. E Assim, obviamente, as principais needs do Giants são pass rusher, corner e linha ofensiva, né? Acho que você concorda, né? Ou você quer acrescentar alguma outra?
Outra posição que eu gosto bastante, eu queria ver bastante, era tight end, principalmente em termos da linha defensiva. É até mudar um pouco de esquema agora, ainda pensar muito, principalmente da posição de interior da linha defensiva, né? Não tem ninguém confiável, nem o Dex conseguiu jogar bem, nem conseguiu, por exemplo, de defender contra a corrida tanto assim, igual minha antes. Essa posição acho que isso é importante, porque falta gente ali. Provavelmente é tipo segunda rodada, terceira, mas no draft eu acho que precisa reforçar o depth.
Sim, eu concordo. Inclusive, depois que a gente perdeu o Dalvin Tomlinson, realmente tá faltando. Era um dos pontos fortes do nosso time, né? Mas depois que perdeu o Dalvin Tomlinson, falta alguma coisa ali, porque o Danny Shelton foi horroroso temporada passada, Austin Johnson até fez o papel bem, mas saiu esse ano, foi pro Chargers. Quem mais? Sei lá. Nem lembro mais quem
Leonardo Williams, mas deve ser lá, os que não conseguiram fazer nada também.
Mas eles não são nose tackle, na verdade. Eles são mais.
Tipo, mais defensivos. Eles jogaram um pouco ali naquela posição, mas mesmo assim não foi suficiente.
Realmente precisa de alguém. Inclusive, um cara que eu gosto muito é o Travis Jones, lá de Connecticut, né? De UConn, talvez na pick 36, na segunda rodada. É um cara bem interessante pra essa posição. Mas a pergunta que eu ia fazer é, eu falei dessas três needs, né, de Edge, OL e Corner, porque o Giants vai pegar, eu acredito que seja consenso entre todo mundo da torcida e da mídia, que o Giants vai pegar uma linha ofensiva com uma das duas escolhas de primeira rodada. E aí, na outra escolha da primeira rodada, o Giants teria que pegar um corner, que tem sido muito falado, o Derek Stingley e o Sauce Gardner, ou um pass rusher, que tem a opção do Jermaine Johnson, tem a opção do Kayvon Thibodeau, se ele sobrar. Não sei se o Trayvon... Eu acho que o Trayvon Walker não sobra, mas vai que era um hype a mais do que o necessário, e aí às vezes ele sobra, é outra opção. Mas o Giants vai poder escolher uma dessas posições. Então eu queria saber de você, qual posição você acha que o Giants pode pegar, pensando já na pick 36, né? Tipo assim, na pick 36, você acha que vai ter opções melhores pra corner ou pra pass rusher? Pra o Giants poder escolher qual jogador pegar na pick 7, né?
Eu acredito que o top 5 ou o top 4 de corner vão sair bem cedo. Sauce Gardner, Derek Stingley, Andrew Booth e Tate McDuff e Kai Allen. Esses 5 acho que saem na primeira rodada, em minha opinião. Então acho que Ed vai ter muito mais lá. Pode ter caído lá um Boy Maras, que é um projeto igual, principalmente atleta igual o Trevor Walker, o Arnold Ekili, Penn State também, que eu gosto bastante. Tem outros mais quantidade na base, como o DJ Sanders, de Cincinnati, Drake Jackson, de UCS. E um que eu gosto bastante quando é por lesão é o Odiabo. Então acredito que Ed é a posição que, se eu for esperar, vão correr na 36.
Mas você acha que o Diabo sobra pra segunda rodada? Porque eu acho que ele sai na primeira, no finzinho da primeira.
Com a lesão dele, eu acho que ele pode cair. É que já aconteceu muito, tipo, em 2016, por exemplo, o Mario Jesus caiu um top prospect porque ele caiu muito com lesão. Então o Diabo pode cair dentro do segundo round.
Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que Corner vai. Eu acho que o depth da classe inteira. Edge é melhor, eu realmente acho isso. Mas especificamente pra pick 36 da segunda rodada, eu acho que a posição de corner vai estar com jogadores melhores do que de Edge. Porque eu acho que, por exemplo, um Kyler Gordon de Washington pode estar lá disponível na 36. Talvez um desses jogadores que você falou, de Andrew Booth, Kyrie Elam, possam estar lá, porque o Andrew Booth teve um problema de lesão também, pode cair por causa disso. E o Elam, não, eu acho que se sair no primeiro round vai ser nas últimas escolhas. Não tenho tanta certeza se ele sai no primeiro round. Tem alguns outros jogadores de corner que eu gosto muito. Eu não vi ninguém tão alto nele quanto eu ainda, mas eu não sei nem qual é a sua opinião. Eu até quero saber se você assistiu ele, mas um cara que eu gosto muito é o Kobe Bryant, de Cincinnati, parceiro do Sauce Gardner. Ele é o meu cornerback 6 nessa classe. Ele tá bem alto pra mim mesmo. E não sei se eu vi outra pessoa com esse nível de confiança nele, mas se o Giants pegasse ele na segunda rodada, eu não ficaria absurdamente triste, eu gosto dele. Então eu acho que corner vai ter apesar de no, na classe geral Ed ser melhor, eu acho que corner, especificamente pra pick 36, vai estar melhor, entendeu?
Corner talvez 36, eu gostaria muito do Kaiana cair lá, mas difícil, acho que a gente vai melhor. Por isso que eu falei que eu não esperava mais Ed. O Cole Bradley, eu só vi
bem no olhômetro, eu não parei pra olhar ele. Então, tipo, no olhômetro ele conversa muito e parece ser, tipo, um cornerback desconfiável. Mas eu não achei que se sente por dentro ainda.
É, ele é um então, cara...
Eu prefiro um cara tipo Kyle Allen, que tá numa passão de cornerback inconfiável, que vai segurar os caras, principalmente o meio povo aí que eu gosto bastante dele, que vai ser muito esse esquema agora, de muito McNally, McDally, que vai usar muito cover 1, então eu prefiro alguém mais assim, que eu tô bem, por exemplo.
É, outra opção também é o Jalen Petrie, né, de Baylor, que consegue fazer tanto safety como corner, se o Giants quiser fazer essa transição. É, agora, uma outra pergunta, eu até postei essa lá na página, e eu votei na minha própria enquete, e o cara que eu votei foi o menos votado de todos os quatro que eu coloquei lá. Mas vamos supor que no mundo ideal, todos esses jogadores estejam disponíveis na 36, que é a nossa pick de segunda rodada. Qual deles você escolheria? Tyler Linderbaum, o center de Iowa. É, o Kenyon Green, que é o guard lá de Texas A&M. O Treylon Burks, wide receiver de Arkansas. E o Nakobe Dean, o linebacker de Georgia, né? Esses quatro nomes. Dentre esses quatro, no mundo ideal, assim, sonhando mesmo, os quatro sobram pra pick 36. Quem vocês torceriam mais pro Giants pegar, assim?
É uma pergunta bem difícil para pensar. É, eu gosto muito do Dean, mas seria, tipo, minha última opção. Dean, somente, eu tenho ele como IOL2, mas muito próximo do Zion Jones, por exemplo. Mas eu seria muito próximo desses quatro. Taylor Bucks, eu gosto, mas eu acho que começa como, por exemplo, um big drop na NFL, eu não consigo ver ele quando separa, principalmente contra o press cover, então eu droparia pra pegar o Giants depois. Entre Dean e The Book, ficaria minha dúvida. Eu provavelmente iria de Dean, porque aí reforçando, entre aspas, a entrada da linha ofensiva. E lá em deck, a gente tem confiável o Blake Martinez, por exemplo.
Sim.
Ele tem que falar, é muito constante, às vezes vai muito bem, às vezes vai muito mal. E o Dean, eu gosto muito dele, eu tenho ele como linebacker da classe, eu gosto como ele consegue subir, o atletismo dele também, eu gosto bastante. Então ele é bastante muito que eu vi. E o Neville, que eu não falei antes de falar, mas o Neville eu acho fantástico, ele no esquema de aluno brilha muito, consegue fazer jogadas absurdas, principalmente em movimento e abrindo gaps, mas ele, no combine no E3, ele tá um pouco abaixo do peso e não tem essa altura também tão boa, que vai atrapalhar um pouco.
É, o Devin Lloyd é o meu linebacker 1. Eu tenho ele na frente do Nakobe Dean. O Dean é um cara que eu achei ele, assim, eu acho o Dean, ele é um cara muito estranho pra mim, a avaliação
magro,
dele.
Magro? Linebacker assim. Magro?
O quê?
Pra ser um pouco linebacker magro.
Magro? Mano, talvez, primeiro ele não tem o porte de linebacker mesmo, eu acho que talvez até uma transição pra safety faria sentido no caso dele.
Parece um pouco, lembra um pouco que fosse meio que um misto do linebacker safety.
Por exemplo, o Nakobe Dean e o Brian Asamoah de Oklahoma, os dois pra mim são linebackers que facilmente podiam jogar de safety. E o Dean, ele é um cara que pra mim ele é extremamente rápido, pelo menos na tape eu achei ele muito rápido e muito instintivo, digamos assim, que são duas coisas que eu gosto muito na posição de linebacker. Mas eu não consegui ver, por exemplo, quando um linha ofensiva faz um pull, ou então linha ofensiva consegue descer pro segundo nível, eu não consegui ver o Dean se livrando dos bloqueios. Tipo assim, ele, eu não sei se por conta dessa altura dele, mas ele não tem essa habilidade tão forte, assim, digamos assim. O Devin Lloyd não, o Devin Lloyd eu esse é o motivo de eu ter o Devin Lloyd na frente dele, né? O Devin Lloyd, ele não só consegue fazer isso muito bem, mas ele também pode ser alinhado como pass rusher e consegue fazer o trabalho ali. Não, obviamente não vai ser igual o Micah Parsons, ou então como um pass rusher de origem, né? Mas ele consegue sustentar ali, segurar o bloqueio dele, manter o fim da linha, segurar lá o fim da linha. Às vezes até consegue um sex. E por isso eu acho o Devin Lloyd melhor. Eu até acho o Nakobe Dean mais instintivo do que o Devin Lloyd. Mas eu acho o Devin Lloyd e mais rápido também que o Devin Lloyd. Mas eu acho que o Devin Lloyd tem esse potencial maior que o Nakobe Dean. Na pick 36, eu escolheria o Treylon Burks. Foi o menos votado da enquete, mas eu escolheria o Treylon Burks porque eu tô assumindo que o Giants vai escolher uma linha ofensiva na primeira rodada. Então, o Tyler Linderbaum e o Kenyon Green, apesar de serem posições de need, já seria uma área do nosso time que já estaria reforçada. A gente trouxe o Glowinski também na free agency, né? Pra ser guard. É o Mark Glowinski. É. E já tem o Andrew Thomas. Então, na minha visão, eu acredito que a linha ofensiva não precisa ser só montada de super estrelas, piques de primeira, segunda rodada. Eu acredito que uma linha ofensiva boa, decente, você consegue viver na NFL e ter um ataque bom, que é o caso da maioria dos ataques aí na NFL.
Snack teve um exemplo disso, sabe? Até um pouco ruim falar, mas foi um exemplo disso, que ele foi para o Super Bowl, o Bills também.
É, então eu acho que linha ofensiva, e a gente tendo Andrew Thomas, Mark Glowinski e um right tackle titular que é draftado na primeira rodada desse ano. Não sei se pegar um linha ofensiva na segunda rodada é essencial, digamos assim. E o Dean, eu falei dos meus problemas com ele, eu também acho a classe de linebackers muito recheada. Eu falei do Brian Asamoah, mas tem vários outros nomes que podem ser escolhidos aí na segunda, terceira rodada. É, e a gente tem várias picks nesse tempo de draft também.
Um que eu gosto muito de linebacker, mas vai cair bastante, é o Damon Clark, que ele lesiona as
pernas. Também gosto muito dele.
Eu tenho como linebacker da classe 13, mas com essa lesão vai cair bastante, talvez nessa próxima temporada.
Eu gosto muito do Channing Tindall, de Georgia. É um nome que eu acho bem interessante. O Quay Walker também. Chad Muma. Eu não consegui tape pra assistir o Troy Anderson de Montana State, mas todo mundo que vê ele fala extremamente bem dele também.
Esse aí eu não consegui achar nenhuma. Pensei também, acho interessante, abertura.
Pois é. Então tem muitas opções de linebacker, e por isso eu não pegaria o Dean, eu não acho que a diferença seja tão grande. Agora o Treylon Burks, pra mim, ele é meu wide receiver 4 nessa classe. E eu acho que a diferença dele para o meu wide receiver 5º, que é o Christian Watson, de North Dakota, eu acho uma diferença bem considerável. Assim, eu acho que o Treylon Burks é prospecto de primeira rodada, e por esse motivo eu pegaria ele. E ainda mais que eu acho que o wide receiver é uma need do Giants que é pouco falada, porque o Sterling Shepard está em último ano de contrato, e velho, e se machuca muito. O Kenny Golladay teve problema de lesão. Kadarius Toney, a gente já falou sobre esse problema da troca dele. Mesmo que ele não seja trocado, ele também teve problema de lesão, tem essa questão extra-campo. E fora esses três, o Darius Layton não foi nem um pouco confiável na última temporada, e também surgiram rumores hoje de que o Giants estava tentando trocar ele. Então, não wide receiver pra mim é uma posição de need meio oculta do Giants. E eu acho que o Treylon Burks ajudaria bastante a sanar esse problema também, entendeu? Então, com esses jogadores disponíveis, eu pegaria o Burks.
Muita posição do receiver, acho que é mal utilizado. Então, não vejo tanto como Dark House e, sei lá...
É, isso é verdade. Ali, foi bastante mal utilizado mesmo.
É, porque, tipo, o Giants consegue até qualquer lado de campo, tem os receivers que tem. Leito pode atacar o do campo, o Golladay pode fazer isso, mas pode usar tipo um post-set mais agressivo. O Tony e o Chef conseguem atacar muito bem o meio do campo, o delinquismo deles, mas é muito mal utilizado. Então, se eu falar assim, eu pegaria mais no final, no slot que consiga fazer mais coisa, mais versatilidade. É por isso que eu não vejo tanto o Lobux assim, como falei, né? O Lobux na 16 não seria minha pick.
Qualquer um dos quatro eu ficaria extremamente feliz. É uma escolha de assim, qualquer um dos quatro, tá?
Um talento que queria rodada nessa segunda.
Exatamente. Agora, casas de apostas. Eu não sei se você viu, mas as odds pro Giants nas casas de apostas mudaram hoje. E a pick 7 do Giants agora, a pick 5, obviamente, tá favorecendo os OLs. O Equono e o Neal são os favoritos, e o Charles Cross vem logo depois. Então, não vou nem falar da pick 5 nesse quesito. Mas na pick 7, as casas de apostas aumentou bastante as odds do Jermaine Johnson e do Derek Stingley, né? Os favoritos ainda são o Sauce Gardner, o corner de Cincinnati, e o Kayvon Thibodeau, o edge de Oregon. Mas logo depois deles vem Jermaine Johnson, Derek Stingley e Kyle Hamilton. Eu queria saber primeiro quem você quer nessas escolhas. Na 5, obviamente, um OL, mas quem é seu OL1? É o Evan Neal, é o Ekwonu. E na pick 7, quem você quer nessa pick? Você, supondo que todos esses que eu falei estejam disponíveis, né? Eu imagino já quem seja, né? Mas vamos lá. Supondo que todos eles estejam disponíveis. Sauce Gardner, Kayvon Thibodeau, Jermaine Johnson, Derek Stingley, Kyle Hamilton. Quem que você quer nessas escolhas? Não o que, que você acha que vai acontecer. Essa é a última pergunta. Mas o que, que quem você quer?
No mundo ideal, eu não hesitaria em pegar o Thibodeau na 5. Não precisaria nem pegar o Eu droparia. Eu pegaria ele na 7. Mas se eu vou pegar um Eric na 5, é Evan Neal, sem dúvida. Se sobrar, se não sobrar, e que é que o ano. Pra mim, são, minha ordem, são dois melhores Eric da classe, os dois com mais potencial. O Evan Neal ainda já chega pra jogar, na minha visão. O Ekwonu precisa até adaptar, mas eu vejo o potencial dele muito, muito grande. Passa tipo um olho. Ainda mais jogando com o Andrew Thomas, os dois. Seria fantástico ter isso, tipo lá, 10 anos esses dois caras jogando na OL. Eu vejo isso. Mas nas 5, OL, Evan Neal. Se não sobrar, Ekwonu, se tiver lá. Se não tiver nenhum dos dois, eu não gostaria de pegar o Charlie Pós nas 5. Eu não vejo isso valor tanto nele. Pra mim, ele é tipo o top 10, mas na 5 eu não vejo isso. E já na 7, sobrando no tipo do Kyle Hamilton, Stingley e Salsi, eu seria tipo do mesmo jeito, igual que eu pegaria na 5. Se é o tipo do seria Kyle Hamilton, minha cabeça é isso. Uhum. Mesmo tipo, o Rabex não possa mais valer do que safety, eu vejo que sempre vai aumentar de valor nesses próximos anos. Tipo, o Hamilton pra mim é do que eu me cabeça era Devin James, o James acho que foi o único que esteve. Eu tive uma nota maior, não lembro se o Diamond eu tive uma nota maior também. Eu acho ele um ser inspiracional, um talento do caralho. Nesse esquema que vai usar muito por V1, alguém com a gente dele, eu acho que seria fantástico para conseguir fazer rodar o sistema. E quebrei, né? Porque o Rebeca, a referência seria o Stingley. Eu acho que o melhor em makeover aí do que o Salto. Mas tem até a questão, tipo, o Stingley vindo lesão, ele decaiu em produção. Mas mesmo assim, o ponto jogando muito bem, só seria a mesma opção.
Beleza. E última pergunta agora, antes de fazer um mock draftzinho e acabar o podcast. Última pergunta, eu perguntei agora quem você quer. Eu agora quero que você responda o que você acha que vai acontecer. Quem você acha que o Giants vai pegar? O Joe Shane e o Brian Daboll? Você acha que eles estão com você? Você acha que eles vão pegar alguém diferente? Eu já vou deixar, assim, eu vou fazer o meu mock draft na quarta-feira, tentando prever o que o Giants vai fazer. Nunca acertei uma escolha na minha vida que não fosse o Saquon Barkley, mas a gente tenta, né? E eu já vou dar o spoiler pra quem ouviu até aqui das minhas duas primeiras escolhas. Na pick 5, a minha aposta é o Evan Neal. Eu acho que o Ikem Ekwonu sai antes, ou pro Houston Texans, ou pro Jets. Então eu.
É o Dallas também agora esse rumor do Atlanta.
É, e aí eu acho que tem muita chance do Ekwonu sair antes. Se ele chegar na escolha do Giants, eu acho que seria ele. Mas como eu acho que ele não chega, eu vou de Evan Neal na 5. E na 7, eu vou continuar com a aposta de corner, mas eu vou mudar pro Derek Stingley, porque muita gente apostava no Sauce Gardner, muita gente achava que ele poderia ser a escolha, mas nas últimas semanas a gente viu muita mudança nesse cenário, os times ficando felizes com o resultado positivo dos exames médicos do Derek Stingley, né? E talvez percebendo que o Stingley tem um potencial, se jogar no nível que jogou em 2019, né, um potencial melhor do que o Sauce Gardner para a posição. E eu também acho que ele é um fit um pouco melhor para o sistema do Martindale. Apesar, o Sauce é meu cornerback 1 na classe. Mas eu acho que o Stingley é um fit melhor pra nossa defesa do que o Sauce. Então.
Esse pode ser esse o meio que lembrou o pessoal do draft, da mídia em geral, o quão bom é o Stingley, quão atleta que ele é.
É, exatamente, exatamente. Ele sem treinar nem nada, correu um 4.37 no 40-yard dash, absurdo. Se não me engano, pulou 39 no vertical jump, assim, números absurdos. E é isso, minhas duas primeiras escolhas nesse meu mock vão ser essas, eu acho que vai ser assim. E esse é o que eu acho, se eu tivesse que prever o que o Giants vai fazer. O que você acha?
Eu acho que o top 4 vai ser mais difícil de prever. O Giants provavelmente vai se basear no top 4, em geral. Mas, e como no top 4 as plantas aí, Aiden Hutchinson, Thibodeau, Kinyu e Ekwonu, esses quatro não em ordem, eu provavelmente momento acho que o Jets vai já se tornar 5, porque o Panthers está na 6 e o Flamengo pegaria um OT lá. E na 7, eu gostaria muito de tanto que o Alejandro quanto um dos queridos, mas acho que vai Jermaine Johnson, que é um fit muito bom para a defesa e é um jogador muito, muito forte, muito atleta. Eu gosto bastante dele, ainda mais na posição de Edge.
Sim, inclusive então, minha comparação para o Jermaine Johnson é o Matthew Judon, que era pass rusher de Baltimore, né, com o Wink Martindale.
Então, na minha cabeça, o Giants vai ter o Jermaine Johnson, ainda mais com a notícia saindo agora, de priorizar tanto o Zivtec quanto o Ed, né?
Uhum. É, eu não acho que seja uma escolha ruim. Assim, muita gente vai criticar, eu não acho que seja uma escolha ruim. Eu acho que tem jogadores melhores que vão estar disponíveis. Kyle Hamilton é um deles, o Stingley é um deles, talvez o Sauce, mas eu não acho que seria uma escolha de todo ruim. Inclusive, ele é o meu 13º jogador geral na minha board. Pegar ele na 7 não é um reach absurdo, assim.
Passa longe de ser, mas nessa classe.
Pois é.
Tá um pouco confuso.
E aí agora, pra terminar, fazer um mock draft da primeira rodada. Eu sei que a gente não é nenhum expert nos outros times, mas vamos tentar fazer rapidinho um mock draft aí da primeiro round. Eu separei, tipo, um time pra mim e um time pra você, um time pra mim, em sequência, assim. Então, vamos ver como é que sai. E aí, começando com você, então, a pick 1 do Jaguars.
Não é com muito amor, acredito que o Peter Hitchell vai ser a primeira escolha. Principalmente pelo último ano dele início, que foi tipo, fenomenal, o cara foi torresmo e tudo mais.
Uhum. Eu, na pick 2, o Detroit Lions, pra mim, pega o Trayvon Walker, o Ed de Georgia. Tem muito hype em cima do nome dele pra ele não ser selecionado no top 4. Eu acho que Detroit queria muito o Aiden Hutchinson, mas como ele não sobrou, eles pegam o próximo pass rusher no board deles. Não acho que essa história do Kayvon Thibodeau, eu acho que esse extracampo não bate muito com a ideia do Dan Campbell de como head coach. Então eu vou de Trayvon Walker na 3. Ou na 2. Quem você pega pra Houston na 3?
Eu, na 3, eu acredito que seria Evan Hill. Eles acho que tem o Tussle lá ainda, né? Mas mesmo assim é uma posição que deve ser do outro lado. E Houston vai precisar construir um time. Então é bom ter um cara como o Hill que chega pra jogar e ter um futuro grandioso.
Beleza, Evan Hill. Não esperava por essa, mas na 4 eu sou o Jets, né? Eu vou pegar o Kayvon Thibodeau, o Ed de Oregon. Eu acho que a gente viu pelo sistema do 49ers que o Robert Saleh precisa de pass rushers, precisa de linhas defensivas. O Jets já gastou uma pick de primeiro round com o Mekhi Becton, gastou outra pick de primeiro round com o Elijah Vera Tucker no ano passado, contratou o Laken Tomlinson nesse ano, então eu não sei se eles vão pegar um OL, e eu vou de Kayvon Thibodeau aqui, e agora é você com o Giants na pick 5.
Nesse cenário, eu acho que não tem outro, a não ser que é que o ano com o Giants, é no OT2, no caso, depois do Mil, e o Giants peça muito right tackle, então um cara que pode ter um potencial grande e pode ter essa possibilidade ainda, por jogar do outro lado vai ser fantástico.
Eu faria a mesma escolha. Pick 6, Panthers. É a maior incógnita do draft, eu acho, porque eles pegam nessa primeira rodada e depois só pegam lá no, sei lá, quarto ou quinto round. Eles trocaram a pick de segundo pelo Sam Darnold, a pick de terceiro pelo corner lá, que agora foi pro Colts, esqueci o nome dele, que era do Patriots lá e ganhou até Defensive Player of the Year e aí foi trocado e foi
pro Colts.
Stephon Gilmore, isso. Então, é uma pick muito estranha, porque eles podem ir de QB ou de linha ofensiva, né? Eu não consigo acreditar que eles vão pegar um QB tão alto assim. Eu, sinceramente, não consigo.
Essa classe, ele quase não consegue pegar QB tão alto.
Pois é, eu acho que tem mais chance deles trocarem, talvez, pelo Baker Mayfield ou por algum outro veterano. Então eu vou pegar o Charles Cross aqui, o OL de Mississippi State. Agora é o Giants de novo, pick 7 pra você.
Na 7, eu acredito que o Giants vai usar mesmo Ed nesse caso, então, Jermaine Johnson, Florida State, vai encaixar perfeitamente na defesa, principalmente na parte de corrida, que é algo que o Mark Devlin gosta muito. Uhum. Então, obviamente, nossa.
Beleza. Pick 8, Falcons, pra mim. E o Falcons é um time também interessante porque trocou o Matt Ryan, né? E o Calvin Ridley teve esse problema da suspensão. Então eles não têm muito... Eles perderam aquele... Eu não vou lembrar o nome dele também, que é um nome mó difícil lá. Mas perderam um linebacker que foi muito bem no ano passado na Free Agents. E agora eles estão sem muitas posições, né? Eles precisam de wide receiver, precisam de linebacker, precisam de QB, precisam de corner, precisam de safety. Então é um time que precisa de muita coisa, mas eu aqui vou pegar o melhor wide receiver disponível pra mim. E é o Jameson Williams, o wide receiver de Alabama. Ele é meu wide receiver 1 nessa classe. O Falcons, como eu disse, não tem Calvin Ridley mais. Perdeu o Julio Jones também, né? Que foi trocado ano passado pro Titans. Perdeu o Russell Gage, que foi pro Tampa Bay Buccaneers, agora com Tom Brady. Então eles precisam de alguém nessa posição de wide receiver e eu vou botar eles pegando o Jameson Williams aqui.
Eu te perdi, eu acho que o mais rico nessa wide receiver seria o Garrett Wilson, que eu tenho como um, ele não estava me lesando, muito Jameson. Ou então até um cara que eu vejo muito na Atlanta seria o Kyle Hamilton, por exemplo.
Agora eu acho que o Kyle Hamilton talvez saia agora, porque é você com a pick 9 do Seattle Seahawks.
O Hamilton seria perfeito do Seattle, mas eu acho que o Sal seria melhor ainda, então eu seria minha pick na 9. O Seattle sofre muito com a posição do cornerback. E sei se pelo menos tem, por exemplo, o Jamal Adams, ele tinha o Diggs, não sei se renovou, acho que vai renovar ou algo assim. Então, sempre não é o que Seattle procura. Então, o QB é algo que eles procuram muito. Não tem um QB confiável ainda, então seria o Sal se dar.
Boa. Jets. Eu tenho a pick 10 do Jets. Jets também é um time que precisa de muita coisa. Precisa de pass rusher. Eu já peguei o Kayvon Thibodeau na pick 4, né? Então agora eu tô entre dois jogadores: Derek Stingley, de LSU, ou o Garrett Wilson, wide receiver de Ohio State. Aqui nessa posição eu vou de Garrett Wilson, porque eu acredito que o Derek Stingley não faça tanto sentido quanto um wide receiver, já que o Jets contratou e deu um contrato bem grande pro DJ Reed, né? O corner lá vindo de Seattle. E foi um contrato bem grande, se eu não me engano, 12 milhões por ano pra ele, ou 11 milhões por ano, foi mais de 10.
Eles também tiveram um look ano passado que chegou bastante bem de cornerback.
Sim.
Eu lembro agora da Michael Carter, eu acho.
É isso mesmo. E eles também contrataram um safety já, né? O Jordan Whitehead, que veio do Bucks, que é um safety que eu gosto muito. Então aqui eu vou de Garrett Wilson, wide receiver de Ohio State. Agora é você com a pick de Washington Commanders.
Então aqui seria provavelmente Kyle Hamilton. Ele vai ser muito distante que eles
perderam. Eu acho que a escolha que faz mais sentido aqui também é Kyle Hamilton. Eles perderam o Landon Collins, né?
E nessas coisas.
Eles perderam o Landon Collins, que já não é essas coisas, mas perderam. E eu acho que faz muito sentido pra eles o Kyle Hamilton. Eu tô com Vikings na pick 12 agora. E eu acho que esse é o cenário perfeito pro Minnesota Vikings. Assim, se eu sou o GM do Vikings, eu tô pulando da cadeira agora e gritando de emoção, de felicidade. Porque, né, aqui sobrou pra mim o Derek Stingley, que é o melhor corner em man coverage do draft, na minha visão. Obviamente tem os problemas de lesão, mas que parecem ter sido resolvidos. A tape dele de 2019 é a melhor tape de corner que eu já vi na minha vida. Então, e o Vikings tem uma need absurda nessa posição, a maior need do Vikings de longe. Então, muito feliz de ter sobrado aqui se eu fosse o torcedor do Vikings, se eu fosse o GM do Vikings. E é Derek Stingley aqui nessa pick 12. Agora é você com a pick 13 do Houston Texans.
Eu acho que é mais difícil você 13, mas sem o Stingley, sem o sócio, eu iria de Andrew Booth aqui nessa 13ª pick, que é outra posição que o Texans cresce bastante, que acho que eles perderam o último corner deles, que teve a melhor temporada boa. Então, seria Andrew Booth aqui nessa terceira, no caso.
Boa. Corner é definitivamente uma posição de extrema necessidade pra ele. Eles precisam de tudo, né? O Texans. E já saiu o Stingley, já saiu... O Booth também é o meu... Andrew Booth também é o meu cornerback 3, então faz sentido. Eu com Ravens agora, e eu acho que eu vou, talvez, surpreender nessa escolha. Mas já vimos sair Evan Neal, já vimos sair o Ike Mekwono e já vimos sair o Charles Cross. O Ravens perdeu o Orlando Brown, né? Trocou pro Chiefs, na verdade. E não tem um... Eu não acho que tenha uma linha ofensiva top e um right tackle muito, muito bom, assim. Então, nessa escolha do Ravens aqui, eu vou pegar o Trevor Penning, offensive tackle de Northern Iowa, que não é um cara que eu acho que vale a pick 14, mas vendo a necessidade, vendo algumas notícias que eu vi sobre o Ravens e sabendo dessa... Porque OL é uma posição que se você não pegar cedo, já era, esquece. Se o Ravens não pegar um OL agora, no segundo round não vai ter um OL melhor do que... Não vai ter um OL bom pra pegar. Pelo menos pra ser teco. É, então eu vou de Trevor Penning aqui pro Baltimore Ravens. Agora é você com Philadelphia Eagles, pick 15.
O nome dele seria Edge. Acho que eu escolheria o Derek Barnett nessa off-season. Já não viu um 15 que eu bons. Então, com meus três primeiros que saído, eu ia de Karlaftis.
George Karlaftis. É um nome que tá sendo bem ligado ao Eagles mesmo, assim. Eu acho que uma escolha que a torcida do Eagles ia gostar. Ele é meu Ed 4, o Karlaftis. Ele é... Acho que seja meu Ed 4, então... Eu acho uma boa escolha aqui. Ah, infelizmente, né? Porque é pro Eagles.
Infelizmente.
É. Agora é o Saints. Eu tenho o Saints, na pick 16. O Saints fez essa troca muito maluca com o Eagles, né? Eu não entendi até agora muito bem o que, que eles querem fazer. Eu não sei se eles querem QB... Eu não sei se eles querem wide, eu não sei se eles querem tackle, porque eles perderam o maluco lá pro Miami Dolphins, o Teron Armstead, né, pro Miami Dolphins. Então eles podem ir com qualquer uma dessas três opções. Como eu sei que eu tenho outra escolha, o Saints tem outra escolha, eu não sei se vai ser o que vou fazer, né, mas o Saints tem outra escolha na pick 19, e eu tô aqui na 16, eu vou de... Cara, será que eu vou de QB aqui? Eu vou de QB aqui, eu vou pegar o Kenny Pickett, o QB de Pitt. Eu não consigo ver o Saints fazendo uma troca sem ser pra pegar um QB, uma troca desse nível. Eles deram uma pick de primeira rodada do ano que vem já, pra fazer essa troca, pra ter duas escolhas na primeira rodada. O Saints não tem QB, né, desde que o Drew Brees aposentou, eles até tentaram pegar o Deshaun Watson, não conseguiram. Eles renovaram o James Winston, mas assim, James Winston...
É, 80.
Pra definir o James Winston, ele é o melhor QB ponte que tem. Então, perfeito pra ser o mentor aí de um QB rookie.
E essa temporada eles vão transformar de novo o Rio em Tyrant, se eu não me engano.
É, eu vi isso, verdade.
É que nós temos um atleta e maluco lá deles.
É, então eu vou de Kenny Pickett aqui pro Saints na pick 16. Agora é você, pick 17 do Los Angeles Chargers.
De um cara ali naquela posição, ele pode jogar mais tranquilo ali, com Mac de um lado e Bolsa do outro, então o Jordan Davis eu acho que é a melhor opção por trás dele.
Jordan Davis é um freak, né? O maluco é absurdo, absurdamente atlético, absurdo na posição de defensive tackle, e acho que já era hora dele sair. Eu até pensei nele na hora da escolha do Baltimore Ravens, mas offensive tackle é um positional value muito maior que interior da linha defensiva, então eu tive que ir com tackle, mas é uma baita escolha pro Chargers, que pra mim é, assim, um forte candidato ao Super Bowl, tá? Assim, um dark horse aí pra ir pro Super Bowl, porque
saudável,
é muito forte.
O time saudável vai muito, muito longe.
É, exatamente, também acho. Agora, você pegou o Jordan Davis, então agora sou eu com o Eagles, na pick 18. E eu vou com um cara que eu gosto muito, que eu não acredito nem que tá aqui ainda. Infelizmente, eu vou fazer essa escolha, né? Como torcedor do Giants, eu ficaria muito triste com ela, porque o cara tá indo pro Philadelphia Eagles. Mas eu vou de Devin Lloyd, o linebacker de Utah. O Eagles tem uma need muito grande na posição de linebacker. E o Devin Lloyd, pra mim, ele é um cara muito versátil. Que eu, como eu disse anteriormente, eu acredito que ele possa até fazer um pouco o papel de pass rusher, de edge. Ele é bom em coverage. Ele é um cara que é muito atlético, apesar de não ser tão rápido quanto na Kobe Dean. Mas ele é um cara bem atlético e que eu acho que é um steal pro Eagles aqui. O Devin Lloyd, se eu não me engano, é meu sexto geral no board. Meu jogador, né? Meu sexto jogador geral no board. E ele tá sendo escolhido aqui na pick 18 pro Eagles. Então, o Eagles conseguiu um valor bem grande aqui, mesmo sendo na primeira rodada. E uma escolha que eu não queria muito fazer, mas vou fazer porque eu tô tentando ser imparcial aqui. Agora é você na pick 19 pro Saints, que eu peguei o Kenny Pickett na primeira escolha.
Essa pick é um pouco difícil, mas eu ia de Michael Thomas muito segredo quando ele volta. Eu não tenho um olhando com alta assim, por exemplo, mas pela qualidade e pelo estilo de jogo do Saints, eu iria muito de
do Oliver, Chris Oliver de Ohio State.
Ah, boa. Assim, eu achei que você ia de Drake London, mas...
É, eu tenho o Drake London acima, só que não combina os estilos de jogo, então...
O Chris Olave é uma boa escolha e é, assim, questionável. Ele não... Eu não tenho ele como prospecto de primeira rodada, por incrível que pareça.
Eu também não tenho, mas tipo, o sítio parece ser muito interessante.
Sim, sim, sim. E ele é um cara que é bastante amigo do Michael Thomas, né? Que é o outro wide receiver. Os dois jogaram em Ohio State. Então agora sou eu com o Pittsburgh Steelers na pick 20. E é um caso estranho, porque o Steelers precisa de QB. A gente sabe que o Steelers precisa de QB, então o Malik Willis ainda tá no board aqui. E é com ele que eu vou. Assim, eu vou de Malik Willis. A gente sabe que o Steelers precisa de um QB depois da aposentadoria do Big Ben. O Malik Willis é um cara... obviamente, também, importante falar, o Steelers contratou o Mitch Trubisky, né? Que também é um bom QB ponte pra um rookie. Então o Mitch Trubisky pode jogar esse ano, jogar o começo do ano que vem, e aí você faz a troca pelo Malik Willis, que é um cara que precisa de mais desenvolvimento, mas é de longe, pra mim, o cara com o maior teto dessa classe de QBs. É o único QB dessa classe que eu tenho com nota de primeira rodada, e é o único QB dessa classe que eu acho que possa virar um franchise QB no futuro. Ele ainda precisa de muito desenvolvimento, vai demorar alguns anos, e ele precisa ser bem desenvolvido, obviamente, mas aqui vai ser a escolha do Steelers pra mim, é o Malik Willis, QB de Liberty, e acho que eles ficam bem felizes com essa escolha, porque eu acho que eles estão se preparando exatamente pra pegar um QB nesse draft.
O Willis me lembra um pouco o college.
É.
Ainda falta polir algumas coisas, mas se me lembra um pouco pra esse crescimento potencial.
Aham, é, faz sentido. O Willis, pra mim, ele me lembra... É porque são estilos de corrida diferentes, né? O Malik Willis, ele corre com um pouco mais de... Tipo assim, ele não é tão rápido. Ele corre mais com a agilidade e a força física dele. É um pouco diferente. Mas a minha comparação pro Malik Willis é o Michael Vick. Só que o Michael Vick que... Porque o braço é muito parecido. São dois braços extremamente fortes. Braços que conseguem fazer lançamento de qualquer posição, assim. Você consegue ter a posição. E dois jogadores muito atléticos e móveis. Só que só o estilo de corrida que é um pouco diferente. O Michael Vick era muito rápido, muito mais rápido do que o Malik Willis. Mas, enfim... É, Malik Willis aqui pro Steelers. Agora é você com a pick 21 pro New England Patriots.
Cara, eu acho que o Patriots vai dar um desastre nessa pick. Eu acho, eu não tenho esse cara tão alto, mas acho que é a cara do Belichick, esse cara que é o Leo Chenault do Wisconsin. É o estilo de linebacker que o Patriots gosta.
Isso, verdade. É uma posição de need deles também, né?
Uhum. Eu não tenho o Chenault tão alto, mas acho que seria perfeito aqui.
Aham. Eu acho uma boa escolha e também acho que se o Patriots não pegar ele aqui, não consegue pegar ele no segundo round, porque eu acho que ele não chega tão longe assim. Só se eles derem trade-up, mas uma escolha surpresa, não tava esperando por essa também, até porque tem outros linebackers no board que eu também tenho mais alto do que o Chenault. O Chenault é meu linebacker 5 só. Eu tenho na frente dele outros 4 nomes, então uma aposta interessante, mas realmente um cara que se encaixa perfeitamente no sistema do Patriots nessa posição de linebacker. Um cara que, como linebacker, ele teve 8 sacks, né, na última temporada do college. Então, um nome bem interessante. Inclusive, minha comparação para ele é o Dont'a Hightower, que é linebacker do Patriots. Agora sou eu com o Packers na pick 22, o Green Bay Packers. E assim, aqui não tem como, né? É o wide receiver. Eles trocaram o... Eles já precisavam de um wide receiver antes de trocar o Davante Adams. E eles ainda trocaram o Davante Adams pro Las Vegas Raiders. Então eles precisam de um wide receiver a qualquer custo. E eu vou pegar o Drake London aqui. Pra mim, o melhor valor na posição de wide receiver aqui é o Drake London. Ele é o meu wide receiver 3 nessa classe. Um cara que talvez já antes de chegar na NFL, ele já é um dos 10 ou 5 melhores wide receivers em bolas contestadas da NFL, assim. Ele é muito bom nesse quesito. Não é tão bom separando, né? Não é... Apesar de que eu nem achei as rotas dele tão ruins, assim. Mas eu não achei que ele era ágil e rápido o suficiente na transição dessas rotas. Ele até faz a rota bem, mas a velocidade com que ele faz não é tão boa. E aí o corner consegue se recuperar e ele não consegue tanta separação dessa forma. Mas
tem que passar bola... em outro ritmo do jogo.
Exato. Mas bola contestada e passes ali na intermediária do campo, pra mim é o que ele faz melhor. Então, eu também não acredito que tenha outro valor melhor do que ele na posição de wide receiver aqui nessa nessa pick 22, então eu vou de Drake London aqui. Agora, Arizona Cardinals na pick 23, a escolha é sua.
E eu ia de Trent McDuff e Austin. Acho que, tipo, foi a década da posição que o Cardinals sofre bastante. Nas outras, tipo, eles conseguem lá com o depth, tipo, manter, ou com o outro valor da defesa, do ataque, eles conseguem manter. Mas cornerback é algo que prejudica muito eles e até impede eles ir mais longe. Então, eu iria de Trent McDuff.
E também uma escolha que, inclusive, acho que é uma forte candidata a realmente acontecer. Eu acho que tem muita chance de rolar. Agora sou eu com o Cowboys na pick 24 e eu vou pegar o Zion Johnson, o guarde de Boston College aqui. O Cowboys perdeu muitas linhas ofensivas, né? Perdeu o right tackle pro Bengals, perdeu o Connor Williams pro Dolphins, se eu não me engano, que era guarde deles. Foram só esses dois titulares e perdeu mais alguém de depth. Enfim, perdeu muito talento na linha ofensiva. E os melhores anos de Dak Prescott e Ezekiel Elliott no Cowboys foi quando eles tiveram aquela linha ofensiva mais dominante da NFL. Então, acho que eles têm que voltar às raízes deles e ir atrás da OL. E eu vou de Zion Johnson, que pra mim é o meu guard 1 também dessa classe. Então, eu vou de Zion Johnson de Boston College aqui. Agora é você com a pick do Bills na 25.
Só tem, tipo, um ano gritante. Nem grita assim, precisa do cornerback 2 pra, tipo, fechar a defesa. Então, eu iria de Kaiela aqui, de Florida. Eu acho como o perfeito pra jogar do lado do Travis White. Naquela secundária tem tipo, provavelmente a melhor dupla de safety da liga. Então, acho que seria ótimo pro Bills ter um cornerback nível e potencial do Elan aqui.
O Willan era um cara que eu tava esperando pra ver se ele sobrava pra mim numa pick depois do a pick do Cincinnati Bengals, é a pick 31, mas você pegou ele antes, então eu vou ter que fazer outra coisa pro Bengals. Titans, agora sou eu, Titans na pick 26. Titans é um time estranho também, porque o Titans é um time muito bom, um time que foi pros playoffs nos últimos, se eu não me engano, três anos ou dois anos, que chegou até a final de conferência no ano passado, mas que precisa de muita coisa ainda. Eles perderam o Janoris Jenkins, né, o corner, eles perderam o Julio Jones, o wide receiver tá aí no mercado ainda, eles perderam o Roger Saffold, né, o guard que foi pro Bills, inclusive, que foi a pick anterior aí. Então eles perderam alguns jogadores, o Derrick Henry voltando de lesão, eu pessoalmente não confio no Ryan Tannehill também, então o Titans é um time ali meio no limbo pra mim. E um time que precisa de algumas coisas.
Eles perderam na temporada passada, perderam o Geno Smith, que era tipo um dos playmakers deles. Uh-huh. Então, é um time muito esquisito, que mesmo tentando playmakers, vai muito longe.
Sim, e tem rumores de que eles possam até trocar o AJ Brown, né? O wide receiver deles, o wide receiver um deles, porque eles não estão conseguindo chegar num acordo contratual. Então, até mesmo um wide receiver aqui faria sentido, na verdade. Então, eu tô meio em dúvida aqui do que eu vou fazer, mas acho que eu vou de Nakobe Dean, o linebacker de Georgia. Tem muito rumor de que ele pode cair pra segunda rodada, né? E eu não duvidaria que ele caísse. Mas o Titans perdeu dois linebackers nessa offseason. A defesa do Titans é o forte deles, né? Junto com o Derrick Henry é a defesa. Com o treinador deles, inclusive, é um técnico defensivo. Então... E era um linebacker, inclusive, né? Era o linebacker do Patriots. Então, acho que faz sentido essa escolha. O Nakobe Dean é um cara que é muito rápido, muito atlético. Ele consegue suprir duas necessidades do Titans, inclusive, porque... Ele, como eu disse no começo também, eu acredito que ele possa jogar alguns snaps de safety na NFL e jogar bem, então ele vai poder ter essa versatilidade de jogar de safety ou linebacker, mais ou menos como o Jeremiah Owusu-Koramoah fez pro Browns no ano passado, quando jogou. Então, acho que é uma escolha que faz sentido e que acrescenta muito para a defesa do Titans. Se eu fosse o Titans, eu pegaria um jogador de ataque. Mas como eu tô tentando prever aqui, fazer um mock draft preditivo do que vai acontecer nesse primeiro round, e sabendo que o técnico do Titans é um técnico defensivo, sabendo dessa necessidade, eu vou de linebacker aqui, eu vou de Nakobe Dean. Agora, pode falar. O Trey McBride, eu não acho que ele vai sair na primeira rodada.
Eu também não acho, mas se fosse apoiar um time para sair, seria Titans.
É, verdade. Eu nem sei quem é o tight end titular do Titans, pra te falar a verdade, eu acho. Então, realmente uma posição de need, mas tight end eu acho que dá pra você endereçar nessa classe no segundo ou terceiro dia, e você vai conseguir um bom talento. O Trey McBride é o meu tight end 1, mas eu não tenho ele com nota de primeiro round, eu tenho ele com nota de segundo round. talvez o Titans pegue ele na segunda rodada, mas mesmo se não pegar, tem outros nomes pra posição de tight end.
É, a classe é muito boa.
A classe tá boa. Só não tem um nome igual o Kyle Pitts, né, que sai na primeira rodada, mas tem muitos nomes bons do segundo dia pra frente. Agora é você com a pick do Buccaneers, na pick 27.
A pick eu tenho dois guardas só que tem na primeira rodada, que é o Isaiah Johnson e o Kenyon Green. Sem nenhum dos dois, e ele levantou a área.
O Kenyon Green tá disponível.
Então eu acho melhor pegar o Kenyon Green nesse caso. Eles perderam dois últimos guardas, se eu não me engano. Um foi pro
Bengals, né? O Alex Kappa.
O Ashford se apresentou, se eu não me engano.
É, foi isso mesmo. Isso mesmo.
Então eles peçam muita reposição, então. Que seria a melhor pick pra eles.
Eu achei que você ia pegar o Tyler Linderbaum de Iowa, porque
é que o Jensen, eu pensei no Linderbaum, mas o Ryan Jensen, que é o centro deles, renovou esse último ano, então não faria mais tanto sentido igual o Kenyon Green.
É verdade. E o Kenyon Green também é um ótimo prospect, assim. Eu ficaria muito feliz com a escolha se fosse torcedor do Bucks. Agora sou eu com o Packers na 28, de novo. Eu já peguei o Drake London na primeira escolha, e eu poderia muito bem pegar outro wide receiver aqui, porque o Packers realmente tá precisando, mas eu não vou fazer isso. O Packers foi um dos piores times contra a corrida no ano passado, se eu não me engano. Foi uma das piores defesas contra a corrida do ano passado na NFL inteira, né? Eles ainda perderam alguns nomes da linha defensiva deles, né? O Za'Darius Smith, apesar de não ser de interior de linha, saiu, né? Se não me engano, assinou com Vikings. Então eu vou pegar um defensive tackle aqui. Eu vou pegar o Devontae Wyatt, o defensive tackle de Georgia. Você até ia pegar ele na pick anterior, né? Mas trocou pelo Kenyon Green. Então ele acabou sobrando pra mim aqui. E eu vou de Devontae Wyatt pra tentar segurar um pouco esse meio da linha defensiva do Packers e parar mais o jogo corrido. E até conseguir um pouco de pressão também pelo interior da linha, né? Que eu acho que o Devontae Wyatt, na minha visão, é talvez o melhor defensive lineman de interior de linha pra pressionar o QB, né? Ele é muito bom nesse.
A maior qualidade dele pra mim é uma coisa de pessoas. As pessoas, pra mim, ele consegue apertar muitas, seria perfeito.
Eu também. E eu acho que ele é um bom complemento pro Kenny Clark e pro Preston Smith, né? Pro resto da linha defensiva. Eu acho que ele é um bom complemento. Então, Devontae Wyatt aqui pro Packers. Pick 29 é a pick do Kansas City Chiefs e é sua. Eles ganharam na troca do Tyreek Hill, né?
Teoria de odiar, pra mim odiar é tipo, tem que ter um pessoal muito grande como pass rush, mas tipo, ele já apresenta muita coisa, eu acho ele muito fantástico, ele é muito explosivo, eu gosto muito bastante odiar. Mesmo com a lesão, eu pegaria uma pass rush qualificada, acho que seria perfeito.
Eu também acho que é uma boa escolha. O Ojabo provavelmente não vai jogar no começo dessa temporada, né? Ele, por causa da lesão, deve jogar mais nos playoffs, mas pode ser uma adição e tanto pros playoffs deles, e um cara que pode crescer aí embaixo do Frank Clark, por exemplo, e virar um bom pass rusher pra eles no futuro. Então, acho uma boa escolha. E o Chiefs também não tem muitas needs, então você pegar um cara que tá machucado, pra eles não é uma coisa, tipo, não é tão ruim assim. Ele não é um cara que precisa de produção imediata, entendeu? Agora sou eu, na pick 30, e também ela é do Chiefs. Então, Chiefs com duas picks seguidas. E você acabou de pegar o David Odiabo, então, que era a minha escolha na 30. Eu ia fazer essa escolha na 30, você pegou ele na 29. Então agora eu vou pegar. Bom, eles trocaram o Tyreek Hill, né? Então eu vou pegar o Treylon Burks, wide receiver de. Mentira, não vou pegar o Treylon Burks, não. Eu vou pegar o Christian Watson, o wide receiver de North Dakota. Por quê? O Treylon Burks, pra mim, é o wide receiver melhor que o Christian Watson. Ele é meu wide receiver 4 e o Christian Watson é meu wide receiver 5. Mas eu acho que o Christian Watson é um fit melhor pro sistema do Chiefs do que o Treylon Burks. Porque o Christian. Primeiro que o Chiefs usa muito de velocidade no ataque. E eu acho que o Christian Watson, se eu não me engano, correu 4.30 e poucos no Combine. E é um cara que é bem mais rápido do que o Treylon Burks. Então, eu acho que ele traz essa dimensão que o ataque do Chiefs precisa e gosta muito, né? É um ataque que, por exemplo, o próprio Tyreek Hill que foi trocado, o Mecole Hardman também, são todos jogadores muito rápidos.
O Bandeira, alguma coisa do Baker, por isso que usa muita velocidade.
Uhum. também, o Marques Valdes-Scantling, né? Então, é. É, e aí, além disso, é, pra terminar o porquê do Christian Watson, eles contrataram o Juju Smith-Schuster na free agency, né? E eu acho que o Juju Smith-Schuster é um cara já meio parecido com o Treylon Burks, o estilo de jogo. Então, eu acho que o Chiefs precisa de alguém mais pra complementar esse estilo de jogo e que possa atacar o nível mais fundo da defesa. E esse cara, pra mim, apesar do Mecole Hardman conseguir fazer isso, ele não é um cara tão confiável. Eu acho até que o Chiefs não vai usar ele dessa forma. Eu acho que o Chiefs vai usar ele mais em screens, em end-arounds, nesse estilo, e não fazendo rotas muito profundas, assim. Então, pra esticar o campo, pra poder ter esse aspecto de esticar o campo, eu vou de Christian Watson aqui na pick 30 pro Kansas City Chiefs. Agora, deixa eu ver, é você na pick 31 pro Cincinnati Bengals.
Eu, aqui é um pouco de dúvida, eu acho que a melhor posição, a melhor escolha seria do interior de linha defensiva, mas, eu, por exemplo, não pegaria o Trevor Jones, que é um cara mais voltado pra, por exemplo, ser no Steco, então eu iria do Logan Hall. Ele sendo o BJ Hill, pra mim, acho o Logan Hall o complemento perfeito, principalmente na parte pass rush, pode atirar até de Ed também, se quiser. E com o pass rush vai agregar muito nessa defesa. E o deficit score deles é muito bom, tipo, extrair essa parte de pass rush dos jogadores.
É uma pick ousada, uma pick que eu não esperava. Até porque o Logan Hall não é um cara que eu tenho visto muito no primeiro round. E muito interessante, ele também, eu falei do Devontae Wyatt, mas ele também é um cara que consegue muita pressão pelo interior da linha defensiva. Da linha defensiva, que apesar do BJ Hill conseguir, não é no mesmo nível. O BJ Hill é mais aquele cara pra segurar o gap dele, entendeu? Ele não vai chegar constantemente no QB. O Logan Hall é o cara que, principalmente em terceiras descidas, pode muito bem fazer isso. É, eu pensei que você ia de Tyler Linderbaum de novo. Porque...
Mas aqui eu acho que eles vão forçar bastante essa posição do interior, então...
É.
Minha cabeça...
E eles contrataram um center também, né? Eles contrataram o Ted Karras lá, se eu não me engano, tava em Miami. Enfim. Mas uma boa escolha, só fiquei surpreso, assim. O Logan Hall, ele é o meu... Deixa eu ver aqui... Ele é o meu... Ele tá na posição 47 no meu big board. Então eu tenho nota de segunda rodada pra ele. Mas... Então é um pouquinho de reach pegar ele na 31. Mas a need do Bengals. Mas a need do Bengals e o fato de já terem saído o Devontae Wyatt, já terem saído o Jordan Davis, eu acho que faz sentido. Não é o pick que não faz sentido.
E saiu muito cornerback, então.
E também saiu muito corner. Que era o que eu tinha falado. Eu pensei até no Kyrie Elam pra eles, mas aí você pegou o Kyrie Elam com a escolha do Buffalo Bills. E aí, pra terminar o nosso mock e o podcast também, é a pick 32 do Lions aqui. E é porque o Lions trocou, o Rams, né, trocou essa escolha pra pegar o Matthew Stafford, então a pick é do Lions, pick 32, e tem alguns nomes que eu tô cogitando aqui nessa escolha. É, eu pensei no Travis Jones também, pra defensive tackle por lá, mas não sei se é o cara que eles precisam assim. Defensive tackle também não é uma posição que muda muito o seu time, sabe? Não é uma posição que vai mudar o destino do Lions. E tem outros nomes disponíveis mais tarde que podem ajudar. Eu pensei no Treylon Burks, mas o Lions contratou o DJ Chark, né, na free agency. O Amon-Ra St. Brown foi muito bem na temporada passada. Então, talvez eles esperem um pouco para completar o depth na posição de wide receiver. E aí, eu vou aqui com um cara... Que eu não sei se é quem você tá esperando, mas eu vou aqui com um cara que eu acho que tem versatilidade tanto para jogar de corner quanto de safety. Um cara que é o verdadeiro coringa da defesa de Michigan, que eu acho que tem muita, muita habilidade, inclusive pode ser mandado em blitz, que é uma coisa que eu sei que o Dan Campbell e a comissão técnica do Lions gostam de fazer com os safeties deles. E safety é uma posição de muita need no Lions, né? Então eu vou aqui de Dexton Hill, o safety de Michigan. Como eu disse, um cara que tem extrema versatilidade, pode jogar de linebacker, pode jogar de safety, ele joga até um pouco de slot corner se você forçar um pouco. Ele tem uma visão de jogo, uma inteligência de futebol americano muito alta, assim. Você consegue ver que na defesa de Michigan ele era o cara que mais tinha responsabilidades. Quando você vê a tape, você vê que ele finge que vai pressionar, aí depois ele dropa em coverage pra linebacker, fica de spy no QB. De vez em quando ele tá jogando em cover one, como safety lá no fundo do campo, de vez em quando em cover 2, de vez em quando colocam ele como slot. Então, um cara extremamente versátil para a defesa do Lions. E eu acho que um fit muito bom também, porque consegue suprir algumas das necessidades aí. E o Lions gosta de fazer na defesa exatamente o que o Dexton Hill faz bem, né? Além disso, Michigan é uma faculdade que fica que fica no mesmo estado, né? Detroit, que é a cidade do Lions, fica no estado de Michigan, lá nos Estados Unidos. Então, um cara que já é de casa, o Lions consegue ter muita... O Lions tem muito acesso a ele, assim. Muito acesso aos técnicos.
Acho que de jogadores de Michigan jogar em Detroit, no Detroit Lions, por exemplo.
É.
Acontece muito que também tem direct de acontecer isso.
Uhum. Então eu acho que faz muito sentido aqui. E aí eu vou de Dexton Hill, aqui nessa pick 32 pro Lions. E é isso, esse foi o nosso mock. Depois eu volto com o Eric pra gente ver quantas a gente acertou, quantas a gente errou. É isso, quinta-feira tem draft. Tomara que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado ao Fumble na Net por disponibilizar o espaço pra gente gravar o nosso podcast aqui. E obrigado ao Eric pela participação. Tá sempre muito bem-vindo. Com certeza vai voltar aqui pra falar mais com a gente de Giants. E é isso, quinta-feira tem draft. Obrigado a todo mundo. Valeu, Eric.
Valeu, muito obrigado pelo espaço e gosto muito desse assunto, então foi um prazer conversar contigo.
Valeu, e novamente, sigam ele lá no arroba Giants do Caos ou é só Giants do Caos?
Arroba Giants _ do _ Caos.
Olha aí, arroba Giants _ do _ Caos lá no Twitter, que ele faz um conteúdo muito massa. É, inclusive, eu adorei aquele seu conteúdo do ano passado que você fez aquele Pokémon, que você escolheu o Pokémon.
É, esse não era pra sair, mas deu um problema, acho que talvez ainda saia.
mas ficou muito bom. E sigam ele lá que o cara é bom. É, valeu, novamente, todo mundo que escutou até aqui. Tamo junto e vamos Giants!